right here.
All right. Yeah.
Oh. Open up that door.
Night was great. We gotta go on the road, guys. I'm telling you, the crowd is great. The people out there screaming, "Hollywood's happening, man!" Wait. What's happening down at the end of the hall? Okay, come on.
Chama-se Dancing on the Ceiling, música de Lionel Richie, a abrir esta edição do Momento de Inspiração de 8 de agosto de 2020, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. Maria do Céu, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde também aos ouvintes. E Maria do Céu, hoje vamos continuar nesta senda dos últimos programas em que falávamos da meditação. E hoje vamos olhar para o nosso relacionamento, aquele que temos connosco próprios e formas de melhorá-lo.
É verdade. Olá, ouvintes, boa tarde. Espero que estejam bem e que apreciem as nossas pequenas reflexões sobre, essencialmente, que visam melhorar a nossa relação connosco e com a vida. E nós, depois da meditação, depois do tema de que nos apercebemos de forma consciente que temos sempre escolhas e que olhamos sempre para, para aquelas que fizemos no passado, sempre um bocado numa atitude negativa de que se foram erradas e que hoje não faríamos a mesma coisa, e nós não nos damos conta que hoje realmente somos o resultado dessas próprias experiências. E se nós temos estas considerações, é que elas de alguma forma foram positivas porque nos ensinaram-nos algo. E por isso esta atitude de autocrítica, que é um dos pontos que nós também vamos já referir, é não nos podemos criticar muito, num sentido de que, acima de tudo, nós temos que melhorar a relação connosco próprios. É logo um dos temas que surge após a meditação, após o silêncio, após a autorreflexão, autoquestionamento, após estarmos conscientes da nossa vida, estarmos conscientes dos nossos dramas, daquilo que nos afeta, daquilo que trazemos na nossa bagagem, na nossa mochila às costas. Tudo isto leva-nos logo àquela questão de como é que nós nos relacionamos connosco próprios. E depois está aquela ideia também extraordinária de que nós temos que nos ver como o que é que nós fazemos aos nossos melhores amigos, como é que nós somos como seres humanos, porque na verdade nós deveríamos transpor para nós mesmos aquilo que nós somos para os nossos melhores amigos. Aquele ombro, aquele carinho, aquela amizade, aquela paciência, aquela disponibilidade, aquela tolerância, a palavra certa no momento certo, mas nós não somos assim para nós.
Pois, e primeiro temos que ser assim para nós, para depois transportarmos isso para o relacionamento com os outros.
Isso tem a ver também que nós, se começamos a transpor um bocadinho, isto não custa muito, é só de pensar o que é que eu faria ao meu melhor amigo nesta situação. Isto é logo aquela pergunta extraordinária, porque nós sabemos o que é que faríamos. E então, darmos-nos a nós mesmos a mesma coisa que damos aos outros, mas a nós com muito mais valor, porque nós, acima de tudo, temos que viver com melhor bem-estar e temos que viver com outra perspectiva sobre a nossa própria vida. E uma das bases tem a ver com reclamar menos. Eu sei que reclamar tem muito a ver com tudo aquilo que está errado na nossa vida, e é uma forma de desabafo, mas se as coisas não funcionam e você continua a reclamar e a repisar o mesmo, então tem que mudar um bocadinho a forma como faz. Nós falamos sempre que é fundamental para que tudo não ganhe proporções desmesuradas e que um grão de areia não se transforme numa montanha, é sempre importante não guardar para si. Reclamar não, mas não guarde para si. Ou escreva, ou vá falar com alguma pessoa desconhecida, mas que lhe inspira confiança. Pode ser um padre, pode ser uma freira, pode ser um
alguém
monge.
Que o ouça.
Alguém que ouça, alguém que no fundo esteja suficientemente distanciado da nossa vida e que nos ajude a não ser nós percebermos-nos que nós não estamos a dar a nós mesmos o carinho, a aceitação, a compreensão, a tolerância e, acima de tudo, estamos a valorizar tremendamente tudo o que é exterior e aquilo que não depende da nossa ação e do nosso poder e da nossa ação. Por isso, tudo isto nós temos que dar dois passos atrás, perceber que reclamar não ajuda, mas percebermos também que guardar as coisas para nós também não é um bom caminho e realmente o papel dos amigos, dos confidentes e de alguém, terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, o que quiserem, é fundamental.
E há alguns processos também que nos ajudam a reclamar menos. Algumas formas, alguns truques, algumas dicas, não é?
Sim, claro que sim.
Como, por exemplo, deixarmos olhar para o nosso umbigo, não é? É uma delas. Nós olhamos às vezes muito para nós próprios e sobrepomos muito aquilo que nos interessa a nós em relação aos outros.
É verdade. E eu acho que isto tem muito a ver com um tema que nós também vamos trabalhar.
Entra também aí a gratidão.
E é isso que nós vamos também falar. E vamos também falar da compaixão. Nós, se nós percebermos a vida em que toda a gente tenta fazer o melhor para cada um, e às vezes é neste cruzamento que nós vamos encontrando as pessoas e nos relacionamos, mas se nós tivermos a capacidade de perceber que abaixo de nós, ao nosso lado, que há muitas histórias, que há muitos níveis, que há muitas sensações, que há muitas perspectivas e cada um tem a sua verdade e cada um tem a sua cena, digamos assim. E se nós conseguirmos calçar um bocadinho o sapato dos outros, e vamos falar nisso no tema da compaixão, nós vamos perceber que, acima de tudo, as pessoas, nós vamos perceber que as pessoas que acabam por ajudar no nosso processo de reclamar também tem a sua própria verdade, também tem as suas próprias reclamações. E se nós, isto é uma perspectiva compassiva e empática do processo da vida e das pessoas que fazem parte dela. E se nós não conseguimos um processo de comunicação saudável, porque no fundo o que é que nós estamos a fazer? Se não há um processo de comunicação saudável, nós temos que procurar outras formas e outras estratégias que nos ajudem a aliviar, mas sem noutra perspectiva e noutra dimensão e realmente pessoas distanciadas de nós, e eu acho que aqui os amigos ou os psicoterapeutas realmente fazem um trabalho excelente porque ajudam as pessoas a repensar a vida e repensar no valor que o de fora está para nós, o valor do fútil, do superficial, do momentâneo, daquela coisa que é o nanosegundo, desse valor que tem para nós. E nós realmente temos que perceber que sem nós a vida não faz sentido, até porque nós não a vivemos, e nós devemos começar a prestigiar-nos a nós próprios e a dignificar-nos a nós como seres humanos.
E confiar em nós próprios também, que é outro tema, não é?
É, que a confiança em nós é muito difícil quando nós reclamamos e nos perdemos no caminho e acabamos por não saber o nosso próprio valor, o que é que somos capazes de fazer e se somos hábeis ou se temos algum talento e alguma forma de ver as coisas de uma forma com mais sabedoria.
Isso tem a ver com a intuição.
Tem a ver com a intuição, tem a ver também com aquela ideia de que 24 horas por dia nós damos aso à nossa história negativa, damos aso a tudo que é negativo da nossa vida e nós depois pensamos que a nossa intuição é algo negativo. Nós já fizemos programas sobre a diferenciação do positivo e do negativo, mas realmente a nossa intuição...
E o que isso é? Temos de saber identificar o que é positivo e negativo.
Exato, e diferenciar e perceber a intuição nunca nos coloca numa situação errada, numa situação de dilema, numa situação de impasse. A intuição dá-nos sempre aquele conforto e aquela certeza de que se nós pensarmos por nós, se nós investirmos em nós como seres humanos em termos de crescimento, realmente as coisas vão correr bem. É essa a certeza que a intuição nos dá. E vocês vão perguntar, mas isso é muito egoísta? Não é nada egoísta. Nós passamos a nossa vida a investir fora de nós em situações que não têm valor e que não têm alicerces. E porquê é que somos infelizes? Porque essas situações passam e ficamos sem chão e ficamos sem tapete, ficamos sem casa. Porquê? Porque nós colocamos as coisas importantes e fundamentais na nossa vida na mão dos outros. Isto é a mesma coisa que uma pessoa estar doente. Pronto, uma coisa simples, sem ser nada complicado, e estarmos à espera que o médico, ou não sei o que mais, nos cure, quando nós até sabemos algumas coisas que podemos fazer para melhorar o nosso bem-estar e melhorar a nossa saúde, nomeadamente beber água, dormir, ir de vez em quando aos médicos, fazer umas análises de vez em quando, ir ao dentista, todas estas coisas. Ou seja, se você não investe num cuidado consigo próprio, quem é que o vai fazer?
Muito bem. Outro tema é não viver no passado, é não viver do passado, embora devemos aproveitar só o ensinamento para o presente, não é?
Sim, e depois isto também é muito complicado quando nós temos histórias que nos magoam e que nós ainda não conseguimos digerir e que têm a ver com o reclamar. Este é um processo de quem está a viver isto, acho que é mesmo preciso psicoterapia. Eu acho que há situações que é preciso alguma coisa mais, mas realmente nós temos que verificar e temos que dar dois passos atrás. O viver no passado significa também que nós não nos estamos a valorizar hoje, e sem o nosso autovalor e sem um bom relacionamento connosco próprios é que o passado tem tanto valor. Se você se dignificar, se você se prestigiar, se você olhar para si como um ser humano de valor, você não vai viver tanto no passado. Porque você, porque você percebe que tem que alimentar com coisas boas a sua vida, a sua presença, para que realmente o seu eu de amanhã não reclame daquilo que você fez hoje, porque no fundo está um bocado assim.
E depois, outro tema será não nos criticarmos.
Isto tem
muito, muito. Alguma crítica também pode ser terapêutica.
Pois é.
Não é criticar em demasia. Às vezes há quem se critique por tudo e por nada.
Sim, e de forma muito punitiva e castradora, mas acho que nós também já fizemos algumas reflexões no passado sobre a crítica. E nós temos que ver a crítica também numa perspectiva melhor, numa perspectiva maior. A crítica é só algo que num dado momento, num dado segundo, aconteceu. Mas não significa que aquilo se possa depois expandir para tudo que é vida, para tudo que são detalhes, e isso é importante. Depois temos que perceber que nós criticamos-nos hoje em função de alguma coisa que nós fizemos ontem, há 5 minutos atrás. Mas nós deveríamos perceber que é exatamente porque crescemos com isso, com essa decisão, com essa escolha, com essa tomada de caminho que nós fizemos, que nós chegamos ao ponto atual no qual nós consideramos que fizemos uma má escolha. Mas para que tenhamos essa consciência, precisamos de a viver e precisamos de chegar ao ponto em que o Fernando diz: vamos guardar as coisas boas e deixar as coisas más. E guardar as coisas boas é pensar: bem, aquele caminho não funcionou, vamos passar para outro. É muito complicado e nós percebermos a vida assim. E, querido ouvinte, por mais questões que lhe possam estar a surgir neste momento sobre isso, nomeadamente o que é que isto importa na vida, importa muito, porque nós, sem uma sólida fundação de nós mesmos, nós nunca seremos felizes. Nós podemos ser felizes em cima, tipo no ar, podemos, tipo as gaivotas, tipo, podemos estar no ar, mas um dia nós caímos. E se nós não temos, isto não é, e eu não estou a ser negativa, é a própria vida. E se nós não temos os nossos fundamentos, os nossos alicerces, a nossa rede de amizades, a nossa família, os nossos amigos, qualquer coisa, tudo aquilo que poderá surgir pode ter uma dimensão não real, mas muito imaginária, porque realmente nós não cuidamos desse espaço, que é um espaço onde a vida acontece. E andamos muito no ar, mas a vida não acontece no ar. A vida acontece na terra e eu acho que tem que ser vivida e tem que ser saboreada, mesmo as coisas más. E realmente, quando o passado ou quando a autocrítica, isto é só um sinal de alerta para si, querido ouvinte, que não está a dar a devida atenção a si mesmo, que não está a ter um bom relacionamento consigo mesmo. E enquanto isso não acontecer, vão-lhe acontecer coisas, porque a vida está-lhe a dar sinais exteriores de que você não está feliz. E você pensa que são os outros que estão a fazer tudo para não ser feliz, mas no fundo é você mesmo que se está a prejudicar.
Até que muitas vezes, isso é outro ponto, está-se a diminuir.
Essencialmente a diminuir-se.
Há pessoas que fazem muito esse tipo de exercício, não é?
E eu acho que nós temos que, e nós já falámos sobre isso, queridos ouvintes, e vamos dizer outra vez, nós temos que deixar a comparação, temos que deixar que a comparação seja um leme da nossa vida. Nós comparamos os nossos filhos, nós comparamos a nós, nós comparamos-nos. Isso é um cancro na nossa vida. E nós devemos até ter cuidado com os nossos filhos.
Até que muitas vezes as comparações são erradas, porque são comparações que não têm base de fundamento.
Nenhuma comparação é boa. Nós estamos a comparar seres humanos, e os seres humanos, na sua essência, são completamente diferentes uns dos outros. Não há uma impressão digital exatamente igual à minha. Por isso, isto tem muito a ver com a questão da autoestima e do autovalor, e quando isto acontece é que nós temos que olhar para nós e perceber que, afinal, nós estamos a falhar muito connosco, estamos a falhar, ou seja, é muito fácil uma pessoa tirar foguetes e rir-se e não sei o que mais, mas o mais importante é que é nestas questões que nós vemos que a nossa relação connosco próprio está a falhar e que, afinal, não temos tanta autoestima, autovalor como se considera. Porque senão não seríamos tão suscetíveis.
Ao invés disso, temos que nos focar nas nossas qualidades.
E temos que nos focar nas nossas qualidades. E nós vamos ter que repetir um programa.
Temos que descobri-las.
É, mas nós temos que repetir um programa, hoje, noutros moldes, obviamente, sobre Martin Seligman e os pontos fortes da assinatura que nós fizemos no primeiro e no segundo ano, que é fundamental, que é da psicologia positiva, onde ele salienta, onde ele evidencia que todas as pessoas têm pontos fortes e que no conhecimento dos pontos fortes é que nós podemos usar como âncora, como tábua de salvação para suportar ou para diminuir todos os pontos fracos que nós temos. Porquê? Nós Todos temos sombras, as nossas sombras, as sombras criadas por nós mesmos. Se nós valorizamos muito as nossas sombras, elas ganham uma dimensão assustadora. E não é verdade, é só uma sombra, é uma sombra de nós próprios. E por isso nós é que somos a vida, nós é que somos a luz, que pode refletir atrás, mas o tamanho que damos a tudo aquilo que é mau, e todos nós temos pontos maus, e se nós conhecemos os pontos maus, nós vamos ser muito mais proativos na sua resolução. Mas, queridos ouvintes, isto não se faz sozinho. Isto faz-se primeiro com conhecimento, com o autoconhecimento e com a noção das coisas que estão mal, de deixar de apontar os dedos aos outros e apontarmos os dedos para nós próprios e, a seguir, pedir ajuda. Neste ponto não há volta a dar. Nós só conseguimos ultrapassar esta noção da vida, na qual depois parece um novelo que nunca mais acaba e é um novelo cheio de nós, quando nós pedimos ajuda. E ajuda não é reclamar. Quando nós temos ajuda de amigos, confidentes, terapeutas, o que você quiser, não é questão de reclamar, é questão de alguém que nos ouve. E neste processo empático, simpático, tolerante, humano, de que nós todos temos as nossas fragilidades, vulnerabilidades, é neste processo que aparece a cura. Porque quando nós falamos para alguém, e esse alguém está suficientemente distanciado, nós vamos tendo a percepção de que estamos a ter uma pontinha de ridículo até, numa pontinha de disparate até, numa pontinha de amargura, de rancor e de ódiozinho e de invejazinha. E é neste processo que nós tomamos a consciência daquilo que não está certo, e muitas vezes a pessoa não precisa dizer nada, porque nós chegamos lá.
Exatamente. E há outro ponto, até há mais dois pontos interessantes. Um deles, nós já falamos aqui várias vezes, que é o cuidar da saúde. Isso é uma coisa que temos de fazer porque provoca o bem-estar geral. Mas há um muito importante que nós falamos aqui várias vezes, que era, nós somos as pessoas que vivemos connosco o tempo todo. E, portanto, nós somos a nossa melhor companhia e nós é que nos conhecemos bem, não é? Mas é das coisas que nós mais ou menos prezamos.
Exatista.
Nós também falávamos há pouco de procurar alguém com quem falar, desabafar. Mas nós precisamos também do tempo de silêncio. Às vezes, se fizermos tempo de silêncio e olharmos para dentro de nós, vamos encontrarmos lá respostas, de certeza. Claro, temos é que saber
dar o tempo.
Fazer isso.
Exato.
É? Fazer isso.
E depois, eu acho que aproveitar a nossa própria companhia tem muito a ver
nós
com...
Nós vivemos connosco o tempo todo. Nós temos os nossos melhores amigos que não somos.
Exato.
Temos
não,
que ser...
E depois tem muito a ver, Fernando, com aquela ideia que nós falamos há muito tempo, e até acho que foi um programa demasiado, talvez, diretivo, talvez, um bocadinho, que é... o impacto que tem o ruído na nossa vida.
Sim.
E o impacto que tem tudo o exterior na nossa vida e a dificuldade que nós temos de ficar sozinhos. A dificuldade não é solidão, é um tempo em que nós podemos estar a fazer jardinagem, podemos estar a fazer tricô, podemos estar a cozinhar, podemos estar a beber água, podemos estar até numa piscina, podemos estar no mar. Um tempo em que o nosso ruído exterior e a imagem estereotipada do que devemos ser, da felicidade, de que toda a gente é fantástica e toda a gente tem uma boa imagem... Se nós tiramos e destruímos essas ideias que todas estão na nossa cabeça e acabam por programar e orientar a nossa vida, nós vamos perceber que nós não usufruímos de nós mesmos. Nós somos pessoas, todas as pessoas têm as suas particularidades, todas as pessoas têm os seus talentos, todas as pessoas têm o seu valor. Mas nós estamos tão focados nas comparações, nos ruídos, nas críticas, nisto, naquilo, que... reduzimos todos os dias o nosso valor quando achamos que uma estrela de cinema ou com uma modelo é fantástica e nós até achamos, ai, gostava de ser como ela, ai, gostava de ser como ele, ai, que não sei o que, sei o que mais. E nós não percebemos que aquela imagem reflete só um longo processo de trabalho, um longo processo de resiliência, um processo, uma caminhada. E nós só focamos no fim. E nós muitas vezes não percebemos que para chegar a um fim há um caminho para fazer. E então somos simplistas, fúteis e até menos interessantes quando fazemos essas considerações daquilo e não sei o que mais, quando nos esquecemos que todos têm um caminho e que nós somos os preguiçosos e que nós queremos as coisas feitas, mas não queremos passar pelo caminho. e temos que fazer o caminho, queridos ouvintes. E é neste caminho que nós devemos encontrar as nossas bases e a nossa relação connosco próprios, para sabermos abraçar-nos nos momentos maus, ser o nosso ombro quando as coisas correm mal. Se não tivermos ninguém para conversar, temos um livro, temos um caderno para escrever. Escrever. Porque quando você escreve sem pensar, você acaba por lavar a alma, você acaba por expor o que vai na sua mente. E se você, passado um dia ou dois dias, se for atrás e começar a ler, você vai perceber que a pessoa que está a ler já não se reflete naquilo que escreveu. Isto é um processo de cura, isto é programação neurolinguística, que passa por afirmações e escrever, pronto, mas não é o processo. Mas eu acho que com um papel, com um lápis, você acaba por exorcizar os seus demónios e as suas coisas. O que é preciso é querer. Uhum. E é preciso perceber que os dramas e as situações têm uma forma de serem olhados. E se nós não conseguimos olhar, nós temos que pedir ajuda ou temos que arranjar formas de os olhar para que eles não tenham tanto peso na nossa vida. Daí que nós que o momento de inspiração esteja sempre a defender que é muito importante termos os nossos queridos ao nosso lado. Muitas vezes, infelizmente, os nossos queridos não são a nossa família.
Sim.
E isso é triste.
Mas são aqueles que nos acompanham num determinado momento.
Exato, mas o que eu acho é que se nós nos damos conta que a nossa família não faz parte dos nossos queridos, nós temos que ver porque é que isso não acontece. Eventualmente, temos que nos libertar de muitas ideias que nos acompanham e começar a dar o valor e numa atitude compassiva e empática a todas as pessoas que realmente que estão perto. Mas são os nossos queridos que são os nossos ombros e isso é preciso também investir. É preciso investir num estar de qualidade, é preciso investir nas pessoas que nos acompanham, porque nós fazemos muito pelas pessoas que nós não conhecemos. Isto tem muito a ver com a nossa atitude solidária e humanitária. Muitas vezes nós até estamos dispostos a dar coisas para as pessoas que vivem noutros países, noutras regiões, mas às vezes não percebemos que perto da nossa casa há pessoas que têm fome e há pessoas que precisam. E nós não temos essa atitude de investir nas pessoas que estão ao nosso lado. É muito mais fácil investir nas pessoas que estão longe ou nas pessoas que, de certa forma, alguma vez, em algum momento, ficaram bem numa fotografia.
Para fechar, Maria do Céu, muito rapidamente, num minuto, o resumo disto tudo que pode ser o ser feliz acima de tudo. Ou seja, aproveitar aquilo que nos beneficia e não aquilo que apenas preenche a nossa vida por preencher.
Amor próprio acima de tudo. Eu acho que acima de tudo o amor próprio com fundamentos e com âncoras. Respeitar-se a si mesmo, fundamental. E perceber neste respeito que há muitas opiniões. Aceitar que a vida tem momentos bons e momentos maus e que os momentos maus são menores a partir do momento em que você tem tempo para se relacionar consigo mesmo, para ter uma resposta e uma não reação.
E se soubermos lidar com isso, conseguimos relativizar, não é?
Vamos relativizar e vamos valorizar todas as histórias, todas as situações, e as coisas más não vão ter tanto peso, não vão estar tanto na nossa mochila que trazemos às costas. E depois, queridos ouvintes, larguem as mochilas, larguem as pedras que estão dentro das mochilas e sejam mais leves a ver a vida, sempre, queridos ouvintes, com a ideia de que nós não estamos sozinhos e não temos que encarar, isto já parece uma música do YouTube, que não temos que encarar os nossos dramas sozinhos e que nós temos sempre alguém que nos pode ajudar e esse alguém pode fazer a diferença na nossa vida e na forma como a encaramos.
Muito obrigado, Maria Sá, também aos ouvintes. Voltamos 2 a 8 dias, aqui depois do meio-dia 30, antena da Rádio Alto Minho, aos sábados, para voltarmos aqui a meditar sobre este e outros assuntos. Para todos, um excelente fim de semana.
Exatamente.